baixar os combustíveis para poderem ir trabalhar e meter o pão na mesa dos seus filhos. Pão, o que começa a faltar e a aumentar diariamente na mesa dos portugueses, agora com a desculpa da guerra. 2 milhões de pobres e 4 milhões no limiar da pobreza. Este é o legado deste governo socialista. 4 milhões de pobres, quase metade da população portuguesa. Se para o PSD e a Iniciativa Liberal não são motivos para uma moção de censura, então não se percebe que a oposição estão a fazer. Mas ainda vos arranjamos mais motivos. Pedro Nuno Santos e António Costa. Pode um ministro continuar em funções depois de ser desautorizado pelo Primeiro-Ministro? Pode uma obra estruturante e necessária para Portugal, como é o novo aeroporto, ver-se embrulhada numa atrapalhada entre membros do Governo? Depois falam em coesão e credibilidade. Coesão. Qual a coesão que demonstra este caso? Nenhuma. Depois veio o perdoa-me, à boa maneira de uma novela sul-americana. Que país é este onde acontece uma situação destas e o ministro mantém-se em funções como se nada fosse? Até quando? É que qualquer dia pode anunciar mais 4 ou 5 aeroportos e no dia seguinte pede desculpa e vai ficar tudo bem. Este é o retrato de um país ao contrário. A tudo isto acresce o caos instalado nos aeroportos. O turismo, a famosa galinha dos ovos de ouro, atirado agora ao lixo, sendo Portugal visto como um país que não sabe receber, com filas e horas de espera intermináveis, que esgota a paciência a qualquer cidadão. Que boa imagem o turista leva de Portugal. Este é um governo sem preparação, que sabia o que iria acontecer no aeroporto de Lisboa e não acautelou o verão. Agora é que se vê voos cancelados todos os dias, pessoas a quererem sair e entrar de Portugal e ficarem com as suas vidas empatadas. Não é preciso ser-se bruxo para adivinhar o que se preparava. Já para não falar da extinção do CEF, ou reestruturação, como agora modernamente querem dizer, que deixa em causa a entrada no país de pessoas que ninguém sabe quem são, sendo inclusive uma porta de entrada para a Europa. Se para PSD e Iniciativa Liberal tudo isto ainda não é motivo para censurar este governo, então não sabemos o que é. Credibilidade. Como pode ser um governo credível com um ministro das Finanças como Fernando Medina, que entregou os dados de ativistas russos ao governo de Vladimir Putin ou deixou milhões de dívida na Câmara de Lisboa? Credibilidade, meus senhores. Quase 100 dias chegaram para percebermos que este é um governo frágil, amparado por uma maioria socialista que se quer perpetuar no poder, com os portugueses cada vez mais amarrados ao Estado e a viver à conta de subsídios, amordaçados desta forma para dizer que está tudo bem. Já para não falar das guerras de poder dentro do Partido Socialista, que neste caso ficaram bem evidentes. E olho em frente e ainda vejo saudosista José Sócrates. É uma coisa muito curiosa neste Partido Socialista. Este é o Estado Socialista, onde os empresários não conseguem arranjar gente para trabalhar. Perguntem, por exemplo, no setor da restauração, que está a viver uma crise imensa, sem profissionais à altura e sem conseguir pessoas para trabalhar. Acontece de norte a sul do país. E o que é que o Governo faz? Fecha os olhos, assobia para o lado e diz que precisamos de migrantes para preencher vagas de trabalho. Dizem isto quando, segundo um estudo saído esta semana, 71% dos imigrantes portugueses querem voltar para Portugal. 71%. A grande parte não voltam por 3 motivos. Baixos salários e faltas de oportunidades, corrupção e compadrio e um mau sistema de saúde. Onde está o país das maravilhas de António Costa? Por cá, o Governo, em vez de aumentar salários, dar condições de vida aos portugueses, deixar de lado o compadrio à boa maneira socialista, combater verdadeiramente a corrupção e melhorar o sistema de saúde, prefere gastar dinheiros em observatórios e fundações, sobre migrações ou racismo, com pouco ou nenhum interesse, criando fantasmas que não existem na sociedade portuguesa, com apenas uma pretensão. Que continuem a entrar migrantes sem perguntar quem são, de onde vêm, para receberem logo casa, subsídios e os mesmos sempre a pagar. Uns a trabalhar para os outros não fazerem nada, como gostam os socialistas, para terem sempre o domínio sobre as pessoas. Este é o governo PS, que hoje aqui nesta Assembleia merece ser censurado. A esta moção de censura podemos acrescentar muitas mais coisas. Por exemplo, na agricultura, a uma seca que estava mais do que anunciada. O que fez o governo? Nada. Com o país quase todo em seca severa, os problemas agravam-se, tardam em vir os apoios e, quando chegam, não é nem de perto nem de longe o prometido. Percebemos que, nesta parte da agricultura, a Iniciativa Liberal não veja motivo de censura ao Governo. Percebemos perfeitamente. Até porque já sabemos que parte deste partido só existe em Lisboa e no Porto. Agora, da parte do PSD, um partido que se diz tão ligado ao mundo rural e aos agricultores, que não veja e não perceba que é mais do que motivo de censura, isso já não percebemos. Por muito que Luís Montenegro ande pelo país, o mundo rural não esquecerá que não censuraram este governo. É que os agricultores precisam é de atos e não de palavras. Que país é este, onde deixam morrer uma menina de 3 anos, como a pequena Jéssica em Setúbal, que já estava sinalizada como situação de risco e agora querem deixar à guarda da escola alunos proibidos pelos pais de frequentar as aulas de cidadania? É que a educação tem de ser dada em casa e não ideologias impostas nas escolas. E é precisamente nas escolas que continua o caos. Cerca de 28 mil alunos não tiveram professor, a pelo menos uma disciplina. E o que está a preparar o Governo para setembro, pouco ou nada. Aliás, as estimativas são de 100 mil alunos comecem o ano letivo sem professor. Mas tudo vai bem para o Partido Socialista e os seus amigos. A isto acresce muitas outras vertentes, como as escolas sem condições, algumas a chover lá dentro, sem aquecimento, deixando as crianças à chuva e ao frio. Isto somamos a precariedade e os professores deslocados. Este é o país real, socialista, de mais um governo de António Costa, que merece hoje ser censurado, mas que PSD e Iniciativa Liberal parecem não ter coragem para o fazer. E então o Bloco de Esquerda e o PCP. Defensores dos trabalhadores e dos desprotegidos, ferozes no ataque a um governo de que são cúmplices, mas que nesta hora de os censurar não o quiseram fazer aos antigos parceiros de geringonça, talvez ainda não refeitos de uma traição depois de tantas juras de amor. O PAN é o porta-voz do Partido Socialista e o LIVRE é um apêndice, a famosa papoula no Jardim de Rosas. A Iniciativa Liberal dá desculpa que o Chega gosta é de mandar foguetes, mas não, caros liberais. O que pretendemos é ser a voz do povo, do português comum, daqueles que os senhores desconhecem, do senhor Manuel que é taxista, ou da senhora Maria que é costureira, ou até do senhor João que vende bolas de Berlim na praia. Estamos cá para defender todos os que se levantam cedo, para trabalhar, os que produzem, os que se orgulham de ser portugueses. A Iniciativa Liberal deu mais um passo em relação ao que já sabíamos. Se o Partido Socialista precisasse da Iniciativa Liberal para formar governo, lá estariam os liberais, de mãos dadas. Aliás, liberalismo rima com socialismo. Mas, e o PSD? Que oposição pretende? Aquela que apenas quis o governo de 2 em 2 meses a prestar contas neste Parlamento? Ou ser oposição a sério? Pelo que vislumbramos, tudo vai continuar igual, pois falta coragem ao PSD para votar ao lado do Chega. O PSD prova o que já sabíamos. A única verdadeira e real oposição ao governo do Partido Socialista é feita pelo Chega, de frente e sem medo. Podem-nos chamar populistas ou de extrema-direita, mas nunca nos podem acusar de homenagearmos terroristas da FP25, como fez o PS numa junta de freguesia de Sintra. Na votação que se segue, ficará na consciência de cada um. Pela nossa parte, quando logo à noite deitarmos a cabeça na almofada, vamos dormir descansados. Enquanto alguns terão de meter a almofada em cima da cabeça para conseguir dormir. Nós cá continuamos na firme oposição ao socialismo por Portugal, pelos portugueses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está assim encerrado o debate da moção de censura e vamos passar de imediato à sua votação. Peço aos serviços que abram o sistema de verificação de quórum. Muito obrigado. Vamos verificar se todos. as senhoras e os senhores deputados conseguiram inscrever-se em boa ordem. No Bloco de Esquerda nenhum problema, no PCP também não, no PS também nenhum problema, no PSD também não, na Iniciativa Liberal tudo bem, no Chega também. Portanto, a senhora deputada Inês Sousa Real não se conseguiu inscrever, portanto nós inscrevemo-la, mas convém fazê-lo porque a votação é eletrónica, já está ultrapassada a questão. A mesa tem conhecimento de que o nosso colega Alexandre Simões está a participar por via remota e já indicou o seu sentido de voto. E, portanto, ele já estará contabilizado. Temos quórum, vamos proceder à votação. Neste caso, a votação é por levantados e sentados, como habitualmente, com votação eletrónica. Está ali quem?
Alexandre.
Eu ali?
Alexandre
Simões. Ok. Muito bem. Vamos então proceder à votação. Está em questão a votação da moção de censura número 1/15. Agradecia silêncio. Agradecia silêncio. Muito bem. O senhor deputado Alexandre Simões. Querendo, pode comunicar à Assembleia o sentido do seu voto. Senhores deputados, certamente algo de interessante está a passar ao nível do hemiciclo, a mesa não consegue identificar. Mas peço concentração para a votação da moção. O senhor deputado Alexandre Borges, querendo, pode comunicar à Assembleia o seu sentido de voto. Faça a favor. Tem que ligar o microfone. Muito bem. A informação que a mesa tem e que é possível confirmar pela linguagem corporal do seu deputado, é de que o seu deputado vota abstenção. Vamos então proceder à votação da moção de censura. Quem vota a favor, faça favor de se levantar e carregar na tecla verde sim. Muito obrigado. Quem se abstém, faça favor de se levantar e carregar na tecla abstenção, tecla branca. Muito obrigado. Quem vota contra, faz o favor de se levantar e carregar na tecla vermelha. Muito obrigado. Vamos verificar então os resultados. Peço aos serviços que publicitem o resultado da votação. Estando presentes 224 deputados, a moção de censura foi rejeitada com votos favoráveis de 12 deputados do Grupo Parlamentar do Chega. Votos de abstenção de 80 deputados dos grupos parlamentares do PSD e da Iniciativa Liberal e votos contra de 133 deputados dos grupos parlamentares do PS, PCP e Bloco de Esquerda e dos deputados únicos dos partidos PAN e LIVRE. A moção foi, portanto, rejeitada. Concluímos. Concluímos assim a ordem do dia. A próxima sessão plenária é amanhã, quinta-feira, dia 7.